vários funcionários para acompanhar esta situação e apoiar estes portugueses. O tempo é curto, mas talvez seja ainda o tempo de o Governo finalmente ser sensível a esta questão. O que está em causa, Sr. Ministro, é a vida e o futuro de muitos portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. As suas preocupações são inteiramente legítimas e são as preocupações de todos nós, sejamos governo ou oposição circunstancialmente. E, portanto, uma coisa lhe posso garantir, nós criaremos todas as condições indispensáveis para que todos os portugueses possam registar a sua residência no Reino Unido, querendo o fazer. O ritmo de registro está a ser bom, bastante melhor do que tinha sido antecipado no início. Já, como disse, ultrapassamos os 330 mil pedidos processados, mas evidentemente que o que conta é chegarmos tão próximo quanto possível dos 100% daqueles que precisam ou querem proceder a esse registro. Com isso, o que nós continuaremos a fazer é o que temos feito ao longo destes anos, reforçar a nossa capacidade, designadamente a nossa capacidade consular, e adequando o modo de funcionamento às próprias regras sanitárias e outras que o Reino Unido impõe. Naturalmente, o consulado português de Londres e o consulado português de Manchester não podem funcionar à revelia ou arrepio das regras das autoridades públicas britânicas decididas por razões de natureza sanitária. Mas a nossa relação com o Reino Unido é crucial, também por um acaso, um feliz acaso. Antes deste debate em plenário, o que de mais importante fiz hoje foi uma conferência telefónica com o meu colega britânico, o ministro Dominic Raab. Foi uma conferência telefónica muito produtiva, onde fomos unânimes em dizer que, no quadro do pós-Brexit, o incremento das relações bilaterais entre o Reino Unido e Portugal era uma prioridade absoluta em todas as dimensões, do contacto entre as pessoas às relações económicas, e que a nossa cooperação na política externa e nas organizações multilaterais e nas grandes agendas comuns, o Reino Unido prepara hoje a COP26, Portugal prepara a conferência sobre os oceanos, a ligação é evidente, a maneira como nós podemos cooperar conjuntamente na nossa relação com a África Oriental, em que quer o Reino Unido, quer Portugal, tem tanta influência e tanta presença, ou na América Latina, todo esse vasto leque de temas que constituem a agenda bilateral e a agenda da cooperação em questões multilaterais foi percorrida. E, portanto, Sr. Deputado, a minha melhor expectativa é que nós chegaremos ao fim do mês de junho com os problemas pendentes em todas as áreas resolvidos, tal como chegamos ao fim de dezembro de 2019, convenientemente preparados para se houvesse uma saída sem acordo, e chegamos ao fim de 2020 completamente preparados para aplicar o acordo de saída. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para questionar também o Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado. Ontem, na Comissão de Negócios Estrangeiros, aconteceu aquilo que nós temíamos. O Governo confirmou aquilo que nós temos vindo a denunciar, que é a existência de um autêntico colapso nos serviços consulares. Em 2020, realizaram 50% dos atos consulares realizados no ano anterior, em 2019. Também nesse ano, em 2020, só foram realizadas 20% das permanências consulares de 2019. Soubemos também que a plataforma de agendamento online, que não funcionou durante grande parte do ano 2020, não funcionou exatamente porque é uma plataforma antiga e que não tem condições para responder eficazmente. Soubemos também que nos grandes postos da rede consular, em São Paulo, em Paris, os agendamentos são feitos hoje a 4 e 5 meses. E sabemos mais. Sabemos que há embaixadas que funcionam hoje sem qualquer funcionário consiga emitir atos que envolvam portugueses. Ontem, no Congo, foram detidos portugueses porque, não tendo documentos válidos, não conseguiram obter as respectivas autorizações de residência. Perante isto, que soluções? É isto que nos importa saber. Que eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse exatamente como é que o novo modelo de gestão consular vai, em concreto, responder às necessidades destes portugueses e não só, que necessitam de renovar documentos, de tratar dos mais variados tipos de problemas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado José Cesar e a minha resposta tem uma dupla dimensão. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado queixa-se de que ano passado nós realizamos 50% dos atos consulares que tínhamos realizado há 2 anos anteriores. Eu tenho uma notícia a dar ao Sr. Deputado. Ano passado vivemos em pandemia. Em muitos países vigorou um confinamento geral. Em muitos países os serviços públicos tiveram que ser fechados. Em muitos consulados portugueses o atendimento ao público teve que ser suspenso. Diz o Sr. Deputado, só realizamos 20% das permanências consulares ano passado comparados com anos anteriores. Claro, Sr. Deputado, em muitos países a circulação entre regiões esteve interdita. Em muitos países a circulação de pessoas esteve severamente condicionada. E, portanto, eu não vou agora aqui falar como se não tivesse havido uma pandemia, como se nós não vivêssemos em pandemia e isso não obrigasse a limitações muito severas no funcionamento dos serviços consulares, como de todos os outros serviços públicos, portugueses ou de qualquer outro país. Futuro. Bom, o futuro é aquele que está inscrito, aliás, no Plano de Recuperação e Resiliência, um dos projetos principais do Plano de Recuperação e Resiliência, é o novo modelo de gestão consular. 14 milhões de euros estão alocados a esse projeto e a lógica é sempre da simplificação dos procedimentos. Passando a ter um único registro de inscrição consular, as pessoas deixam de ter que contactar o consulado com as mudanças de residência. É a máquina do Estado que as acompanha e não é a pessoa que em cada momento tem que comunicar à máquina do Estado onde está. Aprovando coisas tão simples como, por exemplo, uma portaria que eu próprio assinei há dias, que permite a entrega pelo correio de cartões de cidadão, nós libertamos as pessoas da presença física em consulados na ordem das muitas dezenas de milhares de atos por ano. Procedendo à desmaterialização do processo, nós permitimos que as pessoas, a qualquer hora e em qualquer momento, possam pedir documentos e possam acompanhar depois, subsequentemente, o processamento desse pedido. E poderia continuar, não tendo que guardar algum tempo, para a próxima pergunta, que deve ser difícil. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Ainda da bancada do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, senhores membros do Governo. Os tempos que vivemos, do ponto de vista global, são preocupantes e de exceção. Urge ter respostas prontas aos constrangimentos nesta luta pela sobrevivência coletiva, na saúde, na economia, para garantir o nosso futuro. Daí que hoje traga esta Câmara o tema dos territórios transfronteiriços e dos efeitos nefastos na nossa diplomacia económica, pelo encerramento ou condicionamento de fronteiras terrestres com o nosso único país vizinho, Espanha, cujos efeitos têm sido muito difíceis para a nossa economia. Mas é no comércio internacional que temos uma enorme preocupação, pois o déficit de 2020 com o exterior engordou 2,8 mil milhões de euros, cuja principal contração foi o colapso das nossas exportações, que regrediram 18,6%, e as importações apenas 12%. Não há memória de tamanho trambolhão, onde hoje o ritmo de importações decresce menos que as exportações. Não, não pode ser. Só pela pandemia há justificação para tamanha regressão do tecido económico português, fora de portas, em especial no trânsito de mercadorias das nossas empresas e dos trabalhadores, são reveladores de enormes prejuízos causados. Se só em apenas 3 meses de 2020, o encerramento das fronteiras provocaram perdas de quase 100 milhões de euros nos concelhos do Norte transfronteiriço e condicionaram quase 25 mil trabalhadores. Nestes últimos dois meses, têm sido também muito drásticos. Não é compreensível manter fronteiras como Vila Nova de Cerveira, Encerradas, ou Melgaço, Monção, Madalena e Ponta Barca a funcionar 2 ou 3 horas por dia, quando as longas filas detectadas de espera no trânsito de mercadorias são de horas e a economia desta região tem centenas de milhares de horas efetivas perdidas, que dificulta as exportações, bem como a vida das pessoas que trabalham fora, mas que vivem em Portugal. É preciso agilização, Sr. Ministro, e por isso lhe pergunto, quando procederá a abertura para os trabalhadores e para a economia em várias fronteiras, em especial em Vila Nova de Cerveira, que se encontra encerrada, ou das condicionadas a poucas horas de abertura diária, como são o caso de várias por esse país? Que medidas prevê tomar para ultrapassar esta
problemática? Conclua, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente, e que passa a compensação financeira a todos os prejudicados. Se admite criar, com os nossos vizinhos, um cartão do trabalhador transfronteiriço para criar maior agilização nos pontos de controlo, evitando a burocracia nas passagens que se tem verificado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, agradeço as suas observações. Permita-me que comece também com uma. Este é um debate setorial sobre Ministérios dos Estrangeiros e não sobre matéria de competências do Ministério da Administração Interna. Como o Sr. Deputado sabe melhor que eu, a gestão das fronteiras cabe a quem tem a responsabilidade de gerir o território e não a quem tem a responsabilidade de gerir a relação externa. Mas limite-me apenas, não, como o Sr. Deputado já sabe, eu adoro falar sobre tudo. Limito-me apenas a recordar-lhe que a intervenção neste debate do seu grupo parlamentar começou com uma senhora deputada a criticar-me por não ter imposto quarentena logo no início da pandemia. Portanto, entendam-se, harmonizem-se, articulem-se. Agora, sobre a questão do saldo comercial, eu também tenho uma notícia a dar ao seu deputado. É que, ano passado, as viagens internacionais foram paradas. A aviação esteve parada. O turismo foi reduzido, o turismo internacional foi reduzido a uma expressão absolutamente residual. E se o Sr. Deputado quiser responder à pergunta, o que é que explica, qual é o fator principal de explicação da quebra das exportações ano passado em Portugal, verificará que o primeiro e o terceiro setor mais importante para as exportações portuguesas, a saber, o turismo, e o segundo, aliás, as viagens, sofreram uma quebra brutal ano passado. E, portanto, é natural...
Peço conclua, Sr. Ministro.
É natural que essa quebra, sim, Sra. Presidente, muito obrigado, essa quebra se tenha refletido nos valores globais. Por isso, aliás, é que nós devemos ser muito cuidadosos no desconfinamento para evitar outra lógica de para, arranca, porque isso contribuirá novamente para que a economia não possa levantar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. É agora a vez do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado. Nós vivemos um tempo de pandemia, mas o PSD parece que ficou cristalizado no tempo ainda em janeiro de 2020, e o que significa, em primeiro lugar, que parece que está fora da realidade, não só apenas em relação às políticas para as comunidades, que são claramente uma das nossas prioridades, mas em relação a todas as outras matérias. Sr. Ministro, Portugal assume a presidência da União Europeia precisamente no momento de viragem nas relações internacionais, o que é uma excelente oportunidade para, mais uma vez, podermos deixar uma marca própria, como aconteceu nas presidências anteriores, com a Estratégia de Lisboa e também com o Tratado de Lisboa. E podemos fazê-lo dando o nosso contributo para a reforma das organizações multilaterais e para a convergência com os Estados Unidos, na defesa dos valores da democracia, dos direitos humanos e de um mundo em que os autocratas já não podem fazer aquilo que lhes apetece. A União está mais assertiva na defesa dos valores, está mais determinada a encontrar o seu lugar no mundo e a fazer ouvir a sua voz. Por isso, é um excelente sinal a recente aprovação do novo mecanismo de sanções por violação dos direitos humanos e da determinação em avançar para a reforma das organizações multilaterais.